Ora, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a esta audiência. Vamos dar então início. Os procedimentos são muito, muito simples. Têm 10 minutos que podem dividir entre vós para apresentar as questões que vos trazem, as principais preocupações que apelam a esta Assembleia para a nossa atenção, e depois os grupos parlamentares aqui presentes, que de momento está apenas o Partido Socialista, representado pela senhora deputada Maria Augusta Santos, se vierem outros grupos parlamentares irão participar também, e depois terminarão novamente com mais 10 minutos da vossa intervenção, que ficará registada e depois terá o seguimento junto da comissão. Muito obrigada. Façam um favor, têm a palavra.
Muito obrigado, muito prazer em conhecê-las, são sebejamente conhecidas, mas isto ao vivo é outra coisa. Eu queria dar este dossiê ao Partido Socialista, porque nós fomos recebidos.
Não tenho capacidade de esticar.
E também trouxe as cópias de que nós optámos, eu vou fazer uma intervenção porque eu divago muito, e depois então elas... E trouxe por isso as... Era para os vários partidos, é verdade que eles já nos receberam, eles já sabem, já conhecem mais ou menos o nosso discurso. E então, para ser um bocadinho rigoroso e pelos tempos, opto por ler. Então, nós somos mandatados pela Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica, que é uma associação nacional, que já tem um historial longo, e tivemos vários encontros nacionais e realmente temos aqui este mandato de participarmos na evolução e na organização curricular da área, que é uma área onde nós estamos, que é a área visual das artes e da educação tecnológica, que vai desde o primeiro ciclo, enfim, até ao secundário, tendo alguns modelos de concretização pelo meio e tendo sido uma área, como sabem, que foi muito bombardeada nesta última legislatura. Então, para não começar a improvisar, vou ler. Para qualquer professor confrontado com a realização do seu trabalho letivo, interroga-se sobre que ensinar, para quê, o quê, como, com quem. Estes níveis de decisão formam um todo e como qualquer sistema, a alteração de um desses elementos interage com os outros. Nas opções que ensinar, os professores têm como referente o currículo nacional, e este é o primeiro nível, que é o nível político da organização curricular, e é identificado com o conjunto de orientações estabelecidas pelas autoridades educativas. A um segundo nível, que é um segundo que chamamos técnico, está associado ao modo como o professor orienta e organiza efetivamente esse processo de ensino-aprendizagem e ao princípio que essa organização, essa concretização, embora requeira interpretações e adaptações a contextos, devem ser congruentes com o primeiro nível. Portanto, quer dizer que todo o trabalho do professor em contexto tem como referência um currículo que é nacional. Depois vão-me perguntar porque é que eu estou a dizer isto. Então, porque é que eu estou a dizer isto? Ora, em 2012, o Ministério da Educação e da Ciência revia a estrutura curricular do ensino básico e secundário, extinguia a EVT, dividia-a em duas disciplinas. Criava metas curriculares para duas novas disciplinas, mas manteve inalterável o programa antigo que deixou de existir, da disciplina que deixou de existir. A EPEVT, como muitas organizações, não compreendeu, ou pôs até, às mudanças e criticou o fim das competências. Não foi só na altura, faço aí uma nota de pé de página, que houve 28 ocorrências nos vários pareceres que existiram nesta casa, e que não houve uma única organização, eu tenho algumas aí como exemplo, que concordassem com essa medida. Até tenho a própria organização dos estudantes socialistas do ensino básico e secundário, que tomaram na altura a posição, para além dos sindicatos e das associações de pais. Portanto, nós criticámos o fim das competências que considerávamos essenciais e vimos nas metas um retrocesso psicopedagógico com implicações metodológicas no processo de ensino-aprendizagem. As metas, para além de não estabelecerem as referências programáticas, não apresentaram qualquer enquadramento conceptual e fundamentação científica. Na altura, nós dissemos, criticamente, e passo a citar, não podemos deixar de referir a falta de respeito que o processo em termos formais, do documento evidenciam para os professores e para esta área. A ausência de enquadramento programático, a ausência de fundamentação do enquadramento das metas curriculares, a ausência de enquadramento das categorias conceptuais criadas na organização dos domínios estruturantes da proposta das metas, a ausência de fundamentação das propostas e os blocos de conteúdos que integrou nas aprendizagens, a ausência de proposta de articulação nas metas nos três ciclos. Portanto, foi realmente um trabalho mal feito, mas eu acho que neste momento toda a gente tem consciência disso. As metas conduziram assim, e isto, entre aspas, é uma frase do próprio ministro, a uma atomização do currículo, com cada disciplina por si, criando uma manta de retalhos. Com a introdução da ideia de classificar as disciplinas entre estruturantes e não estruturantes, levando ao estreitamento curricular e à consequente desvalorização da alteração dos modelos disciplinares e dos tempos escolares dedicados às disciplinas. Isto é do ministro, mas é do atual. Nota-se a diferença de discurso. Nota-se a diferença. Foi, é do atual. Não existe, portanto, qualquer possibilidade conciliatória entre metas e um perfil de competências nos pressupostos do desenvolvimento curricular que defendemos. Pôs-se fim à EVT, que tinha surgido pela melhoria da qualidade do ensino, permitida pelo alargamento da escolaridade básica, numa lógica integradora de reorganização dos planos curriculares de 1989, com a criação das áreas artísticas e tecnológicas no segundo ciclo. Surgiu também como afirmação da integração de culturas, particularizando aqui a artista e a tecnológica. Ao fim de 20 anos, e este processo não foi um processo nada fácil, mas ao fim de 20 anos, já com um quadro docente consolidado, ou seja, com professores que na altura, quando foi criada, não existiam e que nesta altura já existem, e, enfim, e muitos deles não estão no sistema, de professores da variante da EVT, de facto desmembrava-se a disciplina, que tinha duas componentes integradas e realmente já estavam integradas, e com uma metodologia nos antípodas das crenças do ministro. Porque, efetivamente, os pressupostos metodológicos da disciplina, que não dão importância à individualidade e ao processo de aprendizagem do aluno, visam a resolução de problemas. Isto realmente era insuportável para o anterior ministro. As unidades de trabalho da própria disciplina organizavam-se segundo fases do método de resolução de problemas, que implicam um tratamento de conteúdos que vão sendo necessários, mas não se centram neles. Isto era impensável. Acho que houve aqui até qualquer coisa de psicológico na extensão desta disciplina. Por outro lado, sempre fomos uma área de sucesso e um contributo inquestionável, não só para a inclusão, como para o combate do insucesso escolar, mas que também possibilita o desenvolvimento de estratégias educativas inter- e multidisciplinares orientadas para a população, para as várias populações escolares. A EVT dá mais vida à vida das escolas. Aqui fazemos uma referência atual, porque o Partido Ecologista Os Verdes fez uma carta de uma pergunta que nos tinha prometido na audiência, foram muito simpáticos com isso, tinham dito que iam fazer uma pergunta sobre a questão da EVT. E realmente enfocam a parte nessa pergunta formulada. Isto agora é uma questão de interior. Acho que primeiro tem que se fazer ao Presidente da Assembleia, daqui, o... Sim, e depois que é para depois ser formulada ao Ministro. Acho que foi esse o procedimento. Mas isso é procedimental, não sei, mas deu-me entender isso, porque entretanto foi-nos comunicado que a pergunta foi feita, foi formulada ao Ministro. E lá destaca-se outro aspecto, que é a questão da área escola, que foi extinta, não é? E que também, por essa via, também contribui ainda mais para a extensão deste corpo docente que tem a ver com esta área. Realmente, passando do segundo ciclo a contar neste domínio, de 9% do currículo obrigatório, o que correspondia a pouco mais de metade do que tinha sido atribuído em 2001, 17%. Portanto, houve uma grande redução também por via da questão da diminuição da componente projeto no currículo. Esta área artística e tecnológica foi assim até à última revisão curricular, ao contrário de uma dimensão curricular baseada na prescrição de matérias e da ordem de ensino, como a imposta pelas metas. Os programas das disciplinas destas áreas sempre se fixaram deliberadamente a um nível de grande abertura e flexibilidade. Por tudo isso, queremos retomar e ser o lugar de realização pessoal e social promotora de aprendizagens significativas e de forte inclusão escolar. Na última legislatura, assistiu-se a uma mudança radical que visou unicamente e obsessivamente a redução de professores, agravou as questões pedagógicas, em nossa opinião, os próprios contextos de aula, e ainda inverteu o paradigma da escola inclusiva para uma visão seletiva e dual na escolaridade. Estou a falar nos vocacionais, nas opções precoces que foram introduzidas no terceiro ciclo e mesmo no próprio segundo. A APEVT quer literacias artísticas e tecnológicas assente-se em modelos disciplinares coerentes. E esta é uma questão que também é muito pertinente neste momento, já setores da sociedade a discutir como é que se vão organizar os ciclos de estudo, não sei quem é que lançou o debate. Na nossa opinião, continuamos a pensar que os modelos atuais e os ciclos atuais, desde que sejam coerentes, integradores e sequenciais, pensamos que podemos desenvolver logo ao nível do primeiro ciclo, um ciclo integrado de estudos, as expressões, com características completamente diferentes do que a EVT no segundo ciclo, porque as expressões do primeiro ciclo é arte pura infantil, no segundo ciclo já é mais gramatical, mais, tendo a ver mais com as gramáticas visuais e tecnológicas. A educação visual e tecnológica, sim, integrada, e porque tem vantagens, e era isso que nós gostaríamos de que se percebesse, quais são as grandes vantagens desta disciplina integrada, no segundo ciclo, e depois, mais a nível de um caráter específico, a educação visual e a educação tecnológica no terceiro ciclo. E no secundário, que também agora está dentro da escolaridade, também achamos que deve haver aí umas preocupações com a educação tecnológica e com a questão da empregabilidade e também com questões ligadas às vocações na questão artística. Por último, uma educação básica do século XXI tem forçosamente que desenvolver as capacidades de resolução de problemas técnicos e científicos, capacidade de experimentação, observação e análise de produtos e fenómenos tecnológicos, as capacidades de produção técnica, trabalhos produtivos, transformação de materiais. Isto tudo foi varrido e é uma coisa quase inexplicável como é que não há uma disciplina que contínua integradora nos três ciclos, e nomeadamente no terceiro ciclo com a extensão da educação tecnológica, que não tenha isso, em que os miúdos não produzem, não pensam, não olham para o objeto, não o desmontam mentalmente, não fazem um redesenho, não há. A educação visual que existe não é isso, é vocacional, é mais expressiva, é mais no campo das artes e da obra de arte. A educação tecnológica não existe neste momento, e depois também há um grande equívoco, que é o equívoco que nos preocupa imenso, e esta casa tem esse problema, pelo menos na última legislatura, que é confundir a educação tecnológica com as tecnologias digitais e informáticas, que é um maior disparate. Aliás, aquela tentativa do segundo ciclo de colocar a divisão da educação tecnológica com as TIC, 45 minutos, felizmente aquilo não passou, mas verifica-se que há aqui uma ausência de conceito do que é. Eu acho que as pessoas não é uma coisa que me faz a impressão que os conceptores, quem pensa estas coisas e quem era sobre elas, acho que não tem isto muito claro. Eu sobre isso podia contar uma história, porque eu estive muito na Reforma 89, sei quem foram os protagonistas, o secretário de Estado, que era o Pedro Durém, um familiar teu, o Guilherme Oliveira Martins. Depois tinha aqueles quatro magníficos dos documentos preparatórios da reforma. Eu tive o privilégio de trabalhar com essa gente e sei qual era a ideia e aprendi muito nessa altura, mas sei também qual foi o caminho que, por exemplo, os trabalhos manuais deixaram de existir, realmente não se justificava a manualidade, porque é transversal. Assim como este tipo tem que perceber que o que é transversal não é nuclear. Eles acham que são, ou sendo transversais, são nucleares, mas não são. Mas essa é a nossa opinião. Qual é o papel deste TIC nesta escolaridade básica? Não estou a falar no secundário. É mais um recurso educativo, uma tecnologia educativa, não é propriamente uma disciplina. Mas isto é uma discussão que eu acho que tem que existir, e nós colocamos aqui questões a discutir. O que é a educação artística? Quando se fala em educação artística, toda a gente fala em educação artística, mas a educação artística no primeiro ciclo não é a educação artística do segundo, não é do terceiro. É diferente, tem modelos diferentes, tem expressões diferentes, tratamentos diferentes. Porquê é que existe esta omissão sobre a educação tecnológica? Quer dizer, havia os trabalhos oficinais, quando a escola alargou para os 9 anos, é claro que a função da tecnologia mudou, mas também se acrescentou, deixou de haver trabalhos oficinais artísticos, aqueles tradicionais, e passou a haver uma dimensão mais da tecnologia e sociedade, mais sobre o pensamento tecnológico, mais uma palavra-chave introduzida em Portugal há muitos anos, que as pessoas não se lembram desta história, foi o Sena da Silva, o design, o que era o design, andava tudo aflito com o design, pois o design é uma metodologia que cruza estas dimensões, estas componentes. Não sei se estou a ser claro ou se estou a ser um chato.
Não, não,
se calhar estou a ser um grande chato.
Algumas.
Pois. Já deixei o papel. E aqui o papel do design no cruzamento da arte e da tecnologia no segundo ciclo parece-me que é uma coisa muito avançada. O Scribe Design and Technology, que era um modelo inglês, nós fomos lá beber muito isso na década de 90, 80, 90, e funcionava muito na base dessa metodologia. Claro, se não houver a metodologia, põe muito em causa a integração das componentes. Há quem não goste, Podíamos falar no PR Frank Castel, que em Belas Artes, há muitos anos atrás, falava-se da arte e da técnica, e onde é que começava a arte, onde é que acabava a técnica, e isso é um debate que é uma coisa que é um bocado confrangedora, porque continua a ser atual, e eu acho que há pessoas que precisam de ler isto. Mas tem que ser feita, porque depois o que se faz, porque isso é inexplicável, por exemplo, o que é que fizeram na nossa área. É preciso ver que há aqui dados que são impressionantes. Por exemplo, finais da década de 70, nós tínhamos 13 tempos curriculares no segundo e terceiro ciclo e 6 professores. Hoje temos 6 tempos curriculares e 3 professores. E o currículo está completamente desequilibrado para... Custa-me um bocado dizer isso, parece muito corporativo, mas está desequilibrado. Aliás, como teve nas ciências, e equilibrou-se. Houve também um grande esforço desta gente que trabalhou muito isso e que pensou uma reforma, houve estudos preparatórios da reforma e pensaram nisso. Foi uma reforma muito interessante, que eu tive o privilégio de acompanhar. Depois, em 2011, houve uma continuidade com o Paulo Abrantes, com as competências, com aquela preocupação que hoje é recolocada com esta equipa ministerial, que é o perfil de saída para o aluno. Lembro-me que temos trabalhado isso, tens que me trazer aqui um livro que ainda falei nele ontem, porque há muito trabalho feito nessa. Tivemos na conferência que foi promovida pela Direção-Geral de Ensino da GED. Tivemos lá e o que nos pediam era isso, era o nosso contributo para isso. E lembrámos a esse propósito dos perfis de competência. Portanto, estas interrogações persistem.
Talvez pudesse continuar depois, ou então finalizar.
Só, mesmo finalizando. Acabando. O que é que nós achamos que é possível? E isto é que também as pessoas não acreditam. Nós estamos dispostos a esta discussão e a trabalhar e em base em fase, em elaboração de propostas, a escutação das pessoas, etc. Mas achamos que é possível, entendo, que a curto prazo, como manifestação de vontade de mudança e reposição de justiça, isto é mesmo para o Partido Socialista, devolver aos alunos e à escola as condições necessárias para que se anulem as contradições dos referentes programáticos, a ausência de um programa com metas completamente diferentes para as disciplinas de educação visual e educação tecnológica, tendo por base o programa da EBT, responde à disciplina. Anulação do vazio da resolução de problemas científicos e dos produtos tecnológicos e das práticas produtivas, responde à educação tecnológica como obrigatória, porque ela está na oferta. E anulem o vazio curricular nas áreas curriculares não disciplinares na dimensão do projeto. E agora, acabo. Nenhuma destas medidas gera um acréscimo de despesa. Pelo contrário, podem constituir-se como medidas motivadoras do trabalho dos alunos e dos professores e contribuir assim para um acréscimo de valor educativo.
Desculpa, muito obrigada. Muito obrigada. Eu passaria então a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar a Associação Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica. E quero saudar pela vossa coragem de pôr em discussão uma matéria que é essencial para o sucesso escolar dos nossos alunos e é fator, portanto, sem dúvida, de inclusão e de combate ao insucesso escolar. Eu tenho saudades de ver na escola a dinâmica que era imprimida pelo trabalho mobilizador da disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Eu sou professora também e senti de uma forma muito especial, embora não seja da área, mas senti a falta dessa dinâmica dessa disciplina. E, portanto, estou plenamente de acordo com as preocupações que trazem à Comissão de Educação e Ciência. Estou certa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está convosco nessas preocupações e na certeza de que há necessidade de mudar, de revalorizar uma disciplina que foi essencial para o equilíbrio emocional mesmo dos nossos alunos, sendo que, fruto da evolução, logicamente que haverá necessidade de fazer alguns ajustamentos. E penso, por exemplo, na área de projeto do ensino secundário. A área de projeto do ensino secundário foi, muitas vezes, completamente desvirtuada, em prejuízo dos professores envolvidos nessa área de projeto. E, portanto, é preciso repor, mas repor com uma discussão prévia que vá colocar no caminho certo, portanto, os conteúdos, os objetivos, as metas, e ponho metas entre aspas, que, exatamente, metas entre aspas, que é preciso criar e restabelecer no contexto da disciplina ou das disciplinas de educação visual e tecnológica e de uma área de projeto, que deve ser essa, até na minha ótica, muito mais repensada do que a educação visual e tecnológica, que, portanto, a sua secundarização no plano curricular, o seu desaparecimento mesmo, se ficou a dever a lógicas, portanto, diferentes e que foram devidamente, portanto, alvo de até alguma contestação. O grupo parlamentar do Partido Socialista, o programa do governo do Partido Socialista, tem uma preocupação de revitalizar o ensino artístico, o ensino tecnológico. E, portanto, julgo que com algum tempo, que é necessário tempo para implementar estas mudanças, que elas vão ocorrer e que com certeza irão ao encontro do que é fundamental para a estrutura curricular, as aprendizagens dos nossos alunos. E, portanto, o trabalho que vocês estão a fazer merece toda a nossa consideração e são efetivamente um parceiro importante para se repensar a valorização da educação visual e tecnológica e de um projeto para o ensino secundário. E, portanto, é esta mensagem que levam do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que está atento e que comunga de muito do que é o vosso entendimento da valorização do ensino visual, tecnológico, artístico. Obrigada mais uma vez pela vossa contribuição e pela vossa disponibilidade de vir colocar esta matéria tão importante em cima da mesa. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mais uma vez agradeço.
Obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra para os 10 minutos finais, gostava também de colocar uma questão. Com estas alterações, que foram de facto de grande monta, e o vosso documento também assinala que o trajeto de alterações vem desde há 40 anos, não é? Mas, concretamente, a última grande alteração resultou numa diminuição do corpo docente, mais ou menos, qual é o número de professores que foram afastados do processo educativo? E passo-vos a palavra.
Foram 3 mil. Foram 3 mil, porque nós sabíamos que eram 7.500, portanto, fala-se em 30 mil, foram 3 mil, foram muitos professores. Mas o grave disso... Desculpa,
foi o grupo que foi mais afetado, não é? Foi o grupo mais afetado.
Duas presenças físicas, deixa-me só apresentar-vos. Ela foi minha estagiária na variante DBT da Escola Superior de Educação de Lisboa, a Iva não foi, mas tem acompanhado estas lides, mas também é da variante. Portanto, são professoras que foram formados o seu primeiro curso, porque elas já têm outros cursos coitadas, porque tiveram... que resolver estes problemas, as pessoas acabam por resolvê-los. Mas são a prova viva daqueles professores que há 20 e tal anos atrás, quando criámos a disciplina, não existiam e que nós queríamos. E criaram-se as variantes, criou-se a escola e criou-se esta gente.
com estágio integrado, que era um estágio muito, muito interessante, estavam preparadíssimas para dar a disciplina. E ao acabar a disciplina, elas saíram, e como elas, os tais 3 mil, e tiveram outra particularidade, é que eram pessoas com variantes para o ensino. Portanto, ao deixar de existir a disciplina, não só deixaram de poder exercer a sua profissão, como ficaram sem licenciatura. Porque a licenciatura era para ensino. Fora do ensino, aquilo não funciona tão a ver. Foi um descalabro total.
Carlos, deixa-me acrescentar. Eu tinha, quando saí da Educação Visual e Tecnológica, tinha terminado um mestrado em Educação Visual e Tecnológica na Escola Superior de Educação do Porto, nesse ano, que, com a contribuição do Ministério da Educação, claro, acabei o mestrado, que acabou uma disciplina. E tinha 11 anos de serviço a lecionar a disciplina unicamente com horários completos anuais de Educação Visual e Tecnológica. 11 anos de experiência, uma licenciatura, um mestrado, e descartaram esta experiência e descartaram das escolas pessoas que tinham muita experiência na área. É claro que tenho outra. Continuo a lecionar, não é uma questão laboral, porque eu não estou desempregada, continuo a lecionar, mas fui para outra área onde não tinha experiência, onde comecei uma carreira novamente, e toda a minha experiência que adquiri, toda a formação contínua que tanto enfocam na nossa carreira, foi completamente desvalorizada, e saímos esta massa de jovens que estavam, não estávamos no início da carreira, tínhamos a experiência acumulada, fomos completamente descartados todos.
Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à pergunta que a senhora Presidente fez. Nessa altura, como disse o meu colega, saíram cerca de 3 mil professores que estavam a lecionar a disciplina de EVT. Nem todos saíram do ensino. Muitos deles estão a dar outras disciplinas, continuam no ensino a dar outras disciplinas noutros grupos, nomeadamente o grupo primeiro ciclo, porque nós éramos formados em ensino básico com a variante Educação Visual e Tecnológica. E depois também no ensino especial, também o grupo do ensino especial também acolheu muitos dos professores de Educação Visual e Tecnológica que saíram do segundo ciclo, não é? Mas em relação à sua pergunta, não diretamente, mas relacionada, eu gostava de salientar, como disse a minha colega, que essa medida foi estritamente economicista, porque, primeiro, estavam a ser formados professores para dar a disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Continuaram abertos no mesmo ano mestrados para lecionar a disciplina, que não faz sentido, porque quando se acaba uma disciplina é suposto existir primeiro um trabalho em que os parceiros, não é, são ouvidos, isto é, os politécnicos continuavam a formar professores para dar a disciplina, que num mês para o outro ficaram, quer dizer, o curso que estavam a tirar não tinha qualquer saída, com o agravante que tinham aberto mestrados para o ano letivo seguinte. E mais, rapidamente, se vocês, não sei se vocês têm isso muito presente, as metas curriculares de educação visual e de educação tecnológica foram das primeiras a virem cá fora e vieram apenas para justificar o término, não é? O extinguir da disciplina, e não com uma preocupação bem fundamentada. Não, elas saíram de repente, isto foi uma questão de poucos meses, saíram de repente, quando as outras metas das outras disciplinas demoraram muito tempo para virem cá para fora. O programa continuou a coexistir com as metas, e nós temos disciplinas que nem sequer têm metas. Até agora continuam com o programa dos anos 90, não é? Como todos nós sabemos. Quer dizer, houve uma preocupação muito grande com ideologias completamente distintas, não é? Eu queria...
A situação atual não é sustentável, é medíocre, é incompetente. Eu sou coordenador de departamento, chega-me uma colega e apresenta-se para um horário. E eu digo, vai dar EV e vai dar ET. O programa é o programa de EVT, reparem bem nisso, o programa é de EVT. Exatamente. E tem as metas, para EV e para ET. E, atenção, as metas não têm nada a ver com a filosofia do programa, como eu tentei explicar, é que É que as metas é um ensino de há 300 anos, que é dá a matéria e faz um exercício. Imagina, sistematização da cor para miúdos de 10 anos. Isto é gente doida, desculpem a expressão. Eu ponho o miúdo a trabalhar em tintas e depois ponho-o a fazer um círculo cromático. A sistematização da cor faz no terceiro ciclo, porque é um trabalho já muito gramatical. Os miúdos têm é que perceber as coisas do Chagall, o que é que ele pintava a cor de rosa ou burro, isso é que interessa.
Exatamente.
E, portanto, quem fez isto é de uma dureza. Eu, aliás, tenho que confessar que eu tenho... Foi uma luz que se me abriu esta equipa ministerial. Quando eu ouvi falar aqui na Assembleia, sou um indivíduo dos antigos, gosto muito de ver debates e vejo-os todos na televisão e na rádio e vejo os debates tão em direto aqui, adoro essa coisa. E quando ouvi o primeiro ministro falar e a seguir o secretário de Estado, eu disse, foi uma coisa que me emocionou imenso, um discurso verdadeiramente pedagógico. Está alguém que fala em pedagogia, que fala, vê-se que sabe pedagogia. Mas isto é verdade, pá, eu ando nisto há muitos anos, já sou muito velho nisto, e realmente ouve-se um discurso daqueles que tem gente e estão a ser atacados por todo lado. E o que nós queríamos, de facto, com esta vontade de trabalhar em equipa, e que estamos, é verdade que estamos, queríamos que há aqui coisas que se podem fazer para dar sinais, e é preciso dar sinais. É preciso dar sinais, porque a questão da EVT não é o par pedagógico.
Sim,
porque a comunicação social se lindra, por dizer assim, as pessoas da EVT e o par pedagógico.
Pois.
Claro que isso cria logo uma data de anticorpos, até com os colegas das outras disciplinas. É verdade que o par pedagógico tem todo o sentido de uma disciplina que é experimental e prática. E por isso é que eles acabaram com a disciplina e colocaram-na nesta coisa como se fosse uma disciplina teórica ou prática. Os próprios exames são ridículos. A educação tecnológica tem 45 minutos de teórica e 45 minutos de prática. Educação tecnológica. Eu fiz exames de...
Não está.
Eu fiz
não
exames está. De educação tecnológica no GAV durante 9 anos, para todo o país, eu sei o que é isso. E quem está dentro, vocês sabem isso que eu vou dizer, quem está dentro das coisas ainda se revolta mais. Não é? Quem conhece.
Exato.
Quem não conhece vai passando um bocado ao lado. E, portanto, fez coisas incríveis, numa teimosia baseada numa crença de um homem, porque aquilo era uma crença. O cretês é uma crença. Regiu quanto ao eduquês. Mas, enfim, o eduquês também tem as suas vulnerabilidades. A verdade é que nós tínhamos uma disciplina evoluída, que foi difícil, foi integradora, e tem um potencial educativo. Epá, eu gostava imenso que as pessoas fossem às nossas aulas. Eu nunca consegui deixar de dar educação. Eu não posso dizer isto, porque eu tenho que assumir o quadro institucional.
Legal.
Nós estamos em metas, ainda por cima sou coordenador do departamento, mas a verdade é que eu nunca deixei de ser professor de EBT. E ser professor de EVT é uma exigência tremenda. É muito pior dar EVT do que dar EVET, porque EVET é fácil. Cheio das incongruências, porque chega lá, dá umas noções sobre a estrutura ao miúdo, que é a estrutura. Ah, agora vamos observar uma estrutura, vamos lá fora, fazemos um registro, está feito EVET. Agora vamos dar a cor. Ah, o que é a cor? As primárias, é amarelo, verde. Agora vamos fazer uma cirurgia. Isto é limpinho, isto não custa nada, está tudo pré-determinado. Difícil é trabalhar em projeto, que vamos trabalhar, e eu agora vou dizer uma coisa que estou a fazer com eles, vamos trabalhar para o infantário creche chiquinha, porque precisa de uma renovação. E quem é que vai pintar as paredes, e quem é que vai fazer jogos de mesa? Isto é muito difícil organizar esta didática, ter miúdos a trabalhar em grupo com várias soluções. Isto é EVT. E tem simultaneamente a parte de projeto e imaginativa, e tem a parte prática, que se trabalha, que se mexe, que os miúdos precisam mexer. Claro que não se mexe como eram os antigos trabalhos manuais e oficinais, aquilo também era, digamos, enfim, a função era outra, porque aquilo estava para criar vocações, toda aquela parte era vocacional. A escolaridade aumentou, aquilo teve que passar para o secundário, muito bem. Mas despiu-se. É possível um filho, ou não, os meus netos, fazerem uma escolaridade em que não mexem em nada. É que não, verdadeiramente não mexem. Podem desenho, podem fazer... Mas mexer em madeiras, ou mexer em plásticos, ou mexer... E vou-vos dizer outra coisa mais óbvia ainda. Durante... Houve uma grande expansão do parque da rede escolar, e construiu-se imensas escolas, como sabem, e as escolas depois eram equipadas. Pois bem, em todas as escolas que se abriram durante as duas últimas décadas, as nossas, havia sempre duas salas. Duas para a EVT e uma para a Educação Tecnológica. E eram todas equipadas e eu instalei-as quase todas, não no sentido de ter alguma coisa a ver com as máquinas, mas de fazer formação para a sua utilização. Pois bem, isso está tudo fechado. Está tudo nas arrecadações. São milhares e milhares e milhares de euros. Está tudo fechado. Quer dizer, e não há um planeamento, não há aqui uma... E isso faz um bocado de impressão ao professor. Para finalizar, andámos quando foi o Paulo Abrantes em 2011 com as competências, pá, mas o que é uma competência? Andávamos todos à procura. Mas qual é a diferença entre competências?
2013.
2011?
2010? 2003, não? Com as competências, 2003. 2001, 2003
Quando saem as competências, 2001, as pessoas andavam todas a entender andámos a diferença de competências, finalidades, objetivos, etc.
Sim.
O ministro Crato chega e por decreto anula as competências.
Por decreto,
e não pergunta a ninguém, anula, porque ele não gostava daquilo. Até agora, eu gosto tanto agora do R, do retomar, do rever, do repor. Eu sou um fã disso. Pronto, faz favor, ponham lá a EVT, que não queria problemas nenhums.
Eu, Sr. Presidente, podia só, eu gostava de só de salientar uma coisa que o meu colega disse em relação ao que é fácil e que realmente é mais fácil dar agora ET e EV, é mais fácil do que dar EVT, mas sendo mais fácil, estas duas disciplinas criadas passaram a ser quase em todas as escolas disciplinas de quase insucesso, ao contrário do que era a disciplina de EVT, porque passaram a ser disciplinas teóricas, foram teorizadas e realmente os alunos têm imensa dificuldade. É mais uma disciplina teórica que eles têm, não é? Mais uma para estudar, mais uma com textos. Claro que também nós também tínhamos uma componente teórica, teórico-prática, não é? Na disciplina de EVT, não é? Mas muitos dos professores, porque é mais fácil, porque depois os professores estão perdidos, não é? Com esta questão desta dualidade entre o programa e as metas, não é? As pessoas sentem-se um bocadinho perdidos e muitas vezes, com 30 alunos em sala de aula, às vezes é preferível ir para o caminho mais fácil, que não é o mais fácil para os alunos, não é? A parte teórica não é a mais fácil para os alunos.
Sr. Professor Carlos Gomes, Sra. Professora Isabel Dorei, Sra. Professora Iva Neves, resta-me agradecer muito a exposição que aqui trouxeram e devo dizer que foi muito interessante. Foi entusiasmante, foi interessante. Eu ficaria aqui muito mais tempo em conversa informal após a nossa audiência. Tenho outros, e já são quase uma hora, tenho outros compromissos, mas devo dizer-vos que o Partido Socialista aqui presente irá certamente dar boa conta do conteúdo desta audiência e tudo fará para fazer chegar ao Governo uma súmula das preocupações e transformar esta conversa nas iniciativas políticas que puderem ir ao encontro dessas preocupações.
Muito obrigada.
Sim. E agora, estando
determinada
a audiência,
aquela pergunta deixou-nos constrangidos, porque realmente a questão do par pedagógico é a questão que toda a gente acha que é uma preocupação real. Não vamos fingir e dizer que não é, mas o sucesso dos alunos, as questões pedagógicas, o facto da disciplina ter sido desmembrada, essa é a nossa
e
maior preocupação.
Já tiveram reuniões com a equipa do Sr. Ministro?
Vamos ter, à semana.
Já tivemos contato.
Se permita, eu vou própria, vou mandar um e-mail hoje ao Secretário de Estado. Não sei se estas matérias estão na competência da Secretária de Estado, Alexandre.
Eu acho que é a Secretária de Estado. Acho que é a Secretária de Estado. Sim, de junho.
Pronto, ela é uma
pasta. Sim, sim, nós já o
conhecemos. É dar conta desta audiência e chamar a atenção para a pertinência de nos receber quanto antes.
Sim, sim, sim.
Deixem-me ficar, certo, agora ao frente com vocês, mãos.
Sim, yeah. Sim, nós já o conhecemos no contexto da conferência.
Ah, está bem. Então, deixa-me, tanto ao Freiburg também dizer que neste processo de mudança, o que mais me deu foi ver os colegas. Meus colegas, os nossos colegas,
mais velhos.
Que foram
com os horários deles.
Para não ir para o desemprego, para outras disciplinas,
importa-se que eu me despeça por claro.
Sente-se
completamente.
Muito gosto.
Nós
não vamos com os
Olha, muito obrigado.
É verdade, é verdade. Muitos para os horários zeros, muitos tiveram que mudar de escola. Eu fui para o primeiro ciclo, porque a escola onde eu estava, eu sou GZP neste momento, a escola onde eu estava, uma colega teve que sair da escola onde estava e foi para o meu lugar, eu tive que
aqui para o primeiro ciclo, estas questões todas, pessoas com muitos anos de serviço, que não é só a nossa dos jovens, não é? É também...